E agora nós vamos trazer outras informações, Franciele. O número de atiradores desportivos tem crescido dia após dia de forma significativa por conta da popularização do esporte e natural surgimento de dúvidas e questionamentos referentes ao processo para se tornar um adepto desta modalidade. Você está aí com o instrutor de tiro Marcelo de Souza. Fique à vontade aí e nos traga as informações, Franciele.
Isso mesmo, eu vou aumentar o currículo do Marcelo aqui, que ele é além de instrutor de armamento e tiro, é coronel da reserva do Exército. Hoje de manhã eu conversei com ele a respeito do dia, né, dos atiradores, também com colecionadores, que foi aprovado o projeto na Câmara, e agora nós vamos falar sobre esse esporte. Boa tarde, Marcelo.
Boa tarde, Franciele. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN. Obrigado aí pela oportunidade de podermos divulgar aí nossa atividade esportiva aí para as pessoas que ainda não têm esse conhecimento sobre ela.
Marcelo, as pessoas têm muito medo ainda da arma, né? Em condição não só daquele questionamento de ter arma, não ter, desarmamento ou não. A questão do esporte, do tiro esportivo é diferente, né? Porque é feito dentro de clubes. Como que funciona isso? Para o ouvinte em casa entender.
Então, o processo de se tornar um atirador esportivo, ele é bem burocrático e exigente, justamente para que possa dar acesso assim às pessoas que realmente estejam habilitadas e que cumpram todas as exigências. Inicialmente, para se tornar um CAC, é necessário ter a partir de 18 anos e passar em exame psicotécnico, exame de tiro, não ter nenhum antecedente criminal na Justiça Federal e Justiça Estadual, Militar, nem Eleitoral, e passar também por algumas exigências na parte de burocráticas, né? Porque precisa ter tá trabalhando, apresentar um comprovante de ocupação lícita. Então, tudo isso faz parte de um processo que é submetido à análise do Exército Brasileiro para poder deferir esse CR, né? Que é o Certificado de Registro. A partir dele, a pessoa já é considerada um CAC, que é o colecionador, atirador e caçador.
Para o tiro, ele é um esporte olímpico e existem categorias. Quais são essas categorias e que tipo de armas são utilizadas? Porque nós temos o .22, 380, e quais são as que entram nessas competições?
Então, existem vários tipos de armamento que são utilizados no tiro esportivo. Então, existe o calibre 22, né, que é um dos menores que existe. Tem o calibre 38, que é o de revólver. Também existe a espingarda, né, 38, que pode ser utilizada também. A espingarda calibre 12, né, que ela é um pouco mais robusta. E também existem outros tipos de calibre, né, como 5.56, 308, que é arma de longo alcance, de precisão, e também 9mm. É uma gama grande de quantidade e modelos de armas, tanto curtas quanto longas.
Marcelo, ele era um esporte muito masculino. Hoje as mulheres também estão mais adeptas, né? A gente vê aí muitas reportagens, muitas mulheres. Há um clube de tiro aqui em Cascavel que a gente sempre vê eles postando foto de mulheres que estão indo para esse esporte também.
Sim, inclusive nós temos uma turma aí já de curso prevista para semana que vem, que já tem mais mulheres do que homens matriculadas para praticar o tiro. E além disso, a gente percebe, né, cada vez mais mulheres participando de competições, de treinamentos, frequentando os clubes de tiro. Já não existe mais aquele preconceito, né, de que o esporte é exclusivamente para homens.
Marcelo, e quando a gente fala em tiros, geralmente alguns esportes movimentam o corpo, outro a mente. O tiro, o que beneficia o corpo humano? Concentração?
Isso. Ele desenvolve muitas habilidades, né? Primeiramente, controle emocional. Porque para você manusear uma arma, é necessário você saber os procedimentos, né? Você poder se conhecer, saber utilizar ela com concentração, né, com pontaria, para você aliar tanto a pontaria quanto o movimento, né, porque existem provas que ela é realizada em pistas, né, em que há o deslocamento do atleta. Então ele tem que conciliar aquele movimento rápido, né, com a concentração para acertar no alvo.
Marcelo, pergunta de um ouvinte, também chamado Marcelo. Atiradores esportivos têm direito ao porte de arma? Uma coisa totalmente diferente.
Então, existe previsto na legislação hoje o chamado porte de trânsito, que é a possibilidade do atirador levar a sua arma carregada, velada, junto ao corpo, do seu local de guarda do acervo, né, que é a sua residência, até o local de treinamento ou de competição, que pode ser qualquer clube de tiro do Brasil.
Uhum. Outra pergunta aqui, não sei, Marcelo, que armas de pressão necessitam ser registradas e possuírem porte de trânsito também?
Não, não são armas de fogo.
Uhum. E para participar de um clube de tiro, precisa ser associado, precisa fazer todos os exames?
Para você frequentar, né, o clube de tiro, você pode ser um filiado, tendo o CR ou não, ou até mesmo se for convidado por alguém que seja filiado. Né? Então, se você é filiado a um clube e possui o CR, você pode estar levando, dependendo das regras, né, do clube, algum convidado para ir conhecer, né, para dar uns tiros e praticar o esporte.
Marcelo, nos clubes de tiro sempre tem um instrutor auxiliando ali?
Sim, sempre existe.
Para quem está começando, espera ser iniciante, o iniciante ele precisa adquirir arma ou ele pode encontrar no clube?
Não. Primeiro passo para quem quer se iniciar no esporte é fazer um curso, né? Curso básico de tiro, para ele aprender os fundamentos de tiro, as regras de segurança, os procedimentos no clube de tiro. E tudo isso ele vai poder, a partir daí, iniciar o esporte por conta. Né? A partir de um curso, aí ele vai poder passar pelo processo para se registrar no Exército.
E o que é a outra pergunta aqui também, da Luciana, como que se pode se tornar sócio de um clube de tiro?
Então, o clube de tiro você vai ao local, né, e ele pede lá os documentos individuais, né, identidade, CPF, comprovante de residência e antecedentes criminais. A partir daí, ele paga uma taxa anual, que varia aí de 600 até 1.500 ou mais, né, dependendo do clube, e a partir daí ele está afiliado. Mas só a filiação não dá direito a ele a ser o CAC. Uhum. Né? É necessário ele passar por esse processo pelo Exército para tirar o CR dele e aí, a partir daí, ser um CAC.
Depois que ele já está no clube de tiro, ele já passou por todas essas fases, para ele se tornar um esportista, participar de competições, ele precisa estar filiado a alguma alguma associação, além do clube de tiro?
Necessariamente. Ele pode estar participando de competições de tiro, não sendo filiado, sendo filiado a um clube de tiro. Apenas isso.
Só se filiar pode...
Só se filiar... já pode estar competindo.
E quem está em casa, que está ouvindo agora, está no trabalho, tem um pessoal aí ligadão, que gostaria de começar a participar, conhecer um pouquinho mais, pode entrar em contato com você, Marcelo, de que forma? Vocês vão ter um curso também?
Isso, vamos ter um curso aí no próximo dia 3 e 4 de junho, e nós temos aí previsão de ter outros cursos também. Se eu puder deixar aqui o meu contato, 99115-2248.
Fala com o Marcelo. Fala redes sociais, Marcelo. Marcelo também.
Isso, Coronel Marcelo Patriota. Pode entrar aí no Facebook.
Então, esse curso acontece, vamos repetir, Marcelo, dia 3 de junho, isso?
3 de junho e 4. Vai ser na sexta-feira, à noite, a parte teórica, e no sábado de manhã, a parte prática.
Marcelo, tem alguma coisa que é importante a gente falar sobre isso, que ainda você vê que as pessoas têm dúvida com relação ao tiro esportivo?
Então, é uma modalidade que ainda está pouco divulgada, né, para a sociedade. As pessoas ainda não entendem a diferença, né, de tiro esportivo, de caça, de coleção. E também existe a possibilidade de aquisição de armas pela Polícia Federal, para defesa, né? Tudo isso a gente explica no curso. E O atirador esportivo, ele tem essa possibilidade, né, de adquirir uma gama grande de armas para poder utilizar para o tiro, para o esporte, né? Tanto que a primeira medalha olímpica do Brasil foi de um atirador esportivo, uhum, na Olimpíada de Antuérpia, né, em 1920. 3 de agosto de 1920.
Eu acho que foi se não me engano, foi a primeira Olimpíada que teve a primeira Olimpíada foi que teve a primeira edição, pelo menos, de Jogos Olímpicos com tiro esportivo, foi em 1896.
Isso. Então, no 1920 foi a primeira medalha brasileira do Brasil. Foi o tenente Guilherme Paraense, do Exército também.
Muito obrigada, Marcelo, pela sua presença aqui na CBN.
Eu que agradeço aí. Boa sorte a todos e estamos à disposição. Hein?
Nós vamos encerrando. Zé ainda está na linha? Zé, Roberto, tudo bem? Alguma pergunta,
Fran?
Roberto?
Um abraço aí ao Marcelo de Souza, um abraço a você, Fran, e a gente vai encerrando o Giro CBN Esportes desta segunda-feira, hoje dia 30 de maio. Você que nos acompanhou, ficou atento aí, inclusive, à participação da Franciele Tchien com o Marcelo de Souza, com as informações em relação aí a essa atividade, que é bastante interessante. Você pode, inclusive, fazer contato e obter mais informações. Vamos colocando ponto final, porque vem aí o ponto final. A gente volta com a programação nacional, programa Ponto Final com Rodrigo Bocardi e Carolina Moran. Grande abraço, galera, e o Giro CBN Esportes volta amanhã, às 4 da tarde. Até lá!